Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Passadas férias aí, quer dizer, estamos ainda no período de férias, mas retornando aqui com a nossa coluna Datacracia, vamos falar de automação de frota. Luli, muita gente fala de veículos autodirigíveis, mas o veículo mais importante aqui no Brasil, de que se fala muito pouco, é o de transporte público. Há iniciativas nessa direção?
Na verdade, o transporte público é um grande o grande elefante na sala. Por que que a gente não fala em ônibus? Se você pensar, ônibus é muito mais fácil de automatizar do que carro. Afinal de contas, o ônibus segue uma rota específica, tem um ponto de parada específica, e você pode, sei lá, num corredor de ônibus, colocar umas grades altas para que nenhum ser humano, nenhum cachorro, nada entre no caminho ali. Então, o veículo é seguro. Por que que se fala tanto de carro de passeio? Ora, porque é uma indústria enorme e uma quantidade enorme de pessoas está realmente optando por dizer, olha, não quero ter carro, eu quero viver de transporte público ou de outras coisas. Então, para tentar recuperar, e uma das indústrias mais fortes dos Estados Unidos é a automobilística, para tentar recuperar essa força do carro americano, está se investindo muito no carro autodirigível. Mas fala-se pouco, porém, o ônibus e o caminhão são coisas que certamente serão automatizadas e muito rápido.
E o transporte de carga, já que somos tão dependentes de caminhões?
Pois é, né? A gente vai... na verdade, acho que a gente pode, como é no Brasil, a gente divide em tipos de caminhão, né? Eu tenho aquele caminhãozinho urbano, que para ele vão funcionar as mesmas regras dos automóveis, né? Que é o caminhão do final, da última ponta do transporte, né? Que é aquela que chegou na cidade, aí vai levar para a padaria, vai levar para a loja, etc. Agora, eu tenho a carreta, né? O caminhãozão que controla as estradas. Esse caminhão está num futuro muito próximo. O Brasil, que tem uma frota enorme de caminhões, rapidamente vai substituir essa frota. Por quê? Porque ela é ela pode ser rapidamente substituída por um caminhão que não quebra, um caminhão que não dorme, um caminhão que tem muito menos problema de segurança e, no fundo, um caminhão que é uma arma e não deveria ser dirigido por um ser humano. Porque o ser humano, ele é falível. E do jeito que o pobre caminhoneiro é forçado a trabalhar, um caminhão autodirigível é melhor para ele, é melhor para mim, é melhor para todo mundo.
E isso pode melhorar a segurança das estradas, né? Diminuir custos.
Sim, pois é. Mas também temos um problema, né? Quer dizer, do mesmo jeito, sim, que o caminhão autodirigível é uma solução, e pode ser muito simples, né? É só você dizer, olha, essa estrada, à noite, esta pista é fechada para caminhões. Então, quer dizer, naquela pista vai correr um monte de caminhão como se fosse trem e naquela pista não entra carro de passeio, não entra nada. É só caminhão o tempo todo e os carros andam na outra. Quer dizer, então é muito fácil fazer isso. Até se você pensar, por exemplo, você pega um trecho da Via Dutra, né, entre São Paulo e Rio e fala, olha, nesse trecho, nesse horário aqui não anda carro, anda só caminhão e anda só caminhão autodirigível. Então, rapidamente você consegue criar uma estrutura parecida com um trem que corre muito rápido. O problema é que boa parte da economia das cidades pequenas é dependente do caminhoneiro e de toda a economia do caminhão. Então, a gente tem um problema. A gente tem um país que tem uma desigualdade social muito grande e uma quantidade enorme de gente que depende da indústria do caminhão. A hora que eu automatizo isso, para o empresário de caminhão, é ótimo. Para a gente que não tem nada a ver com o caminhão e quer pegar o carro, pegar a Fernão Dias ou a Regis Bittencourt e viajar no fim de semana, é ótimo. Mas para aquela comunidade que vive em torno do posto de gasolina e vive do negócio daquele posto de gasolina, para a família que depende daquele caminhoneiro, para todo o sistema social que depende daquela estrutura, é bastante complicado. Eu não posso arrancar esse cara e simplesmente falar, olha, agora se vira, vai pilotar Uber ou qualquer coisa do gênero. Então, uma negociação que precisa ser feita com muito cuidado.
É um problema mais complicado que parece.
Pois é, no Brasil em especial, a gente tem sempre que tomar cuidado com a nova tecnologia. Porque, bem ou mal, a tecnologia como ela está apoiada numa estrutura social. É claro que pilotar um caminhão é uma coisa desumana. Ninguém quer que um indivíduo passe a vida inteira dele sentado ali dentro numa máquina perigosa, guiando à noite, dormindo pouco. Claro, é desumano. O problema é que aquilo sustenta a família. Então, como que a gente consegue fazer essa transição? caminhão. A grande pergunta é, como que eu consigo tirar o caminhoneiro do caminhão e, ao mesmo tempo, não largar o caminhoneiro na miséria e nem as cidades que dependem dele? Então, é uma negociação delicada e toda negociação com a tecnologia daqui para frente vai ter que pensar nesse fator. Senão, eu vou ter um remédio que mata o doente antes de matar a doença.
Datacracia, por Luli Radfarer.